ao Chega para a resposta, portanto, só um minuto para recalcular o tempo. Chega, dispõe então, para o Sr. Deputado Pedro Pinto, para responder, 16 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, nós não apresentámos propostas porque os senhores não deixaram, porque nós temos várias propostas para apresentar. E os números são comparados com 2019. Portanto, mais um erro do senhor deputado a tentar enganar as pessoas. Os números são comparados com 2019 para 2023. E em relação ao convite, Sr. Deputado, eu felizmente, na região por onde fui eleito, sou bem tratado. E as pessoas tratam bem e gostam de mim e gostam do Chega. Foi por isso que o Chega ganhou no Algarve. Eu percebo que é que o PSD ficou em terceiro, mas nós ganhamos! Nós ganhamos! É a diferença que nós temos.
É acertado. Sr. Deputado José Rui Cruz, Partido Socialista, para uma última intervenção, 2 minutos e 56, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer aqui uma correção ao que foi dito neste plenário. Foi dito, eu os dados que apresentei quando me dirigi a esse púlpito, disse, os dados que utilizei foi dos últimos 20 anos, disse que dos últimos 20 anos que houve uma evolução no número de pessoas que utilizam o motociclo, passaram de 150 para 400 mil pessoas. Portanto, se quisermos comparar dados de sinistralidade e de mortalidade, temos que comparar nesse mesmo período. Não podemos ser sérios, temos que ser sérios, e não podemos usar um ano de pandemia. Não podemos usar um ano de pandemia onde as motas estiveram paradas e usar um ano comparando com o ano seguinte onde começou a haver circulação e naturalmente começou a haver alguns acidentes. Isto não é sério para a análise dos dados e mais uma vez alguém pretende baralhar a cabeça das pessoas, mas todos percebemos que não consegue. Depois de dar aqui uma nota do seguinte, dizer que vamos ter isenção das portagens nas ex-scooters e que isso se deve ao Chega, é uma coisa que não lembra ao diabo. Não lembra mesmo ao diabo. Nós vamos ter isenção nas portagens das ex-scooters, algumas aqui já referenciadas, porque o Partido Socialista fez essa proposta e este Parlamento aprovou. Tão simples, tão simples. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, para uma interpelação à mesa, para juntar o documento que tem na mão para eu distribuir.
Exatamente, eu gostaria que fosse entregue, particularmente à bancada do Partido Socialista, o documento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a notícia, onde diz claramente, que aumentaram os acidentes desde 2019 a 2023. Não estamos a falar de anos de pandemia, estamos a falar de 2019, do ano de 2019 comparado com o ano de 2023. Portanto, não é pandemia. Portanto, ano de 2019, ano de 2023, portanto, a notícia será entregue. Quanto às portagens, lamento imenso que o Partido Socialista nunca tenha aprovado as propostas do Chega quando nós falámos em portagens.
Obrigado, Sr. Deputado. Será distribuído a notícia. Sr. Deputado Gonçalo Lage, para encerrar, dispõe de 7 minutos e 19, não é? Tem 5, mais 2, não é?
Sim, 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 Presidente.
Dispõe de 7 minutos e 19 segundos para a intervenção de encerramento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caras e caros amigos motociclistas aqui hoje presentes, uma das principais responsabilidades do legislador é tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente. Será escusado dizer que nem sempre conseguimos fazê-lo, mas estamos sempre a tempo de corrigir. O que hoje discutimos pouco tem a ver com partidos ou pouco tem a ver com ideologia. É uma questão prática de justiça evidente. Nem mais, nem menos do que isso. E esta questão prática era sempre para janeiro. Todos os anos nós ouvimos, é para janeiro. E lembramos de ouvir, desta vez é que é para janeiro. Pois bem, senhoras e senhores deputados, não é para janeiro e o diploma está mesmo aqui hoje para poder ser votado. Desta vez é que é, se as senhoras e os senhores deputados o aprovarem. E não há, efetivamente, razão objetiva para votar contra esta proposta. Sei que o meu grupo parlamentar desde sempre se distinguiu por abraçar estas causas. Desde 2004, há 20 anos, que com um grande amigo e deputado chamado Rodrigo Ribeiro, marcámos nesta Assembleia uma clara diferença de atuação perante todos os motociclistas. Mas não queremos dividir este plenário entre deputados motociclistas e não motociclistas, entre amigos dos motociclistas e amigos dos automobilistas. Esta é mesmo uma questão objetiva de justiça evidente. Tratar diferente o que é diferente. O debate público sobre a segurança dos motociclos ficou fixado erradamente no tema das inspeções periódicas obrigatórias, como se fosse um fator relevante para a sinistralidade. Não só não existem estudos que demonstrem ser um fator relevante para a sinistralidade, como os dados disponíveis demonstram que há múltiplos outros fatores com impacto real, como o comportamento dos próprios motociclistas, dos condutores de automóveis na estrada e até dos peões, assim como a própria infraestrutura rodoviária adaptada à sua segurança. São estes fatores que o PSD procura abordar e são precisamente os mesmos que os próprios motociclistas pedem. As inspeções periódicas obrigatórias, no caso dos motociclos, resultam na prática numa medida coerciva arbitrária sobre os motociclistas. O PSD acredita que os motociclistas são os primeiros interessados a ter o seu motociclo em perfeitas condições técnicas. A sua própria segurança e integridade física podem ser seriamente comprometidas com qualquer tipo de acidente. É por isso que este conjunto de medidas foi feito com os motociclistas, pelos motociclistas e nunca contra os motociclistas. Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e da Autoridade de Supervisão de Seguros revelam que há muito mais vida para além das inspeções. Desde 1995 até 2022, houve um aumento de mais de 400% do parque circulante de motociclos, de 120 mil para cerca de 500 mil. E neste período temporal, houve um decréscimo de vítimas mortais superior a 80%. E estes factos, senhoras e senhores deputados, não podem ser desmentidos. Aliás, Portugal foi o país da Europa com mais decréscimo de vítimas mortais em duas rodas nas últimas décadas. Esta evolução mostra que a aposta em medidas de promoção de segurança rodoviária e de fiscalização é o caminho certo. Ainda assim, muitos destes acidentes poderiam ser evitados com a adoção de medidas simples que vão desde as melhorias do pavimento à eliminação de obstáculos nas vias, mas também pela melhoria da sinalização destinada a diferentes tipos de utilizadores, especificamente dos utilizadores dos motociclos. Para os deputados do Partido Social Democrata, é determinante continuarmos a desenvolver os esforços necessários para prosseguir a trajetória da redução da sinistralidade rodoviária e apostar ainda mais na adoção de medidas concretas, para elevarmos a proteção dos condutores e peões e permitir a redução da ocorrência e da gravidade de acidentes. Também se afigura desejável que a adoção de medidas preventivas eficazes relacionadas com a formação e sensibilização de motociclistas, outros condutores e também os peões. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros amigos aqui presentes, é por isto que hoje nós não apresentamos qualquer medida isolada ou qualquer pequena medida de cosmética. O que hoje nós apresentamos é um verdadeiro pacote integrado de apoio aos motociclistas, com propostas de resolução e com projetos de lei que repõem a justiça, por exemplo, na revisão do cálculo do imposto de circulação e na criação de uma classe de portagem exclusiva e em mais 12 medidas de segurança com as quais nós também nos revemos. Eliminar os materiais derrapantes, eliminar lombas de velocidade em curvas, criar sinalização própria para os motociclistas, apostar na reformulação dos conteúdos de formação, que é uma pedra basilar para nós termos mais segurança, eliminar os balizadores metálicos ou os famosos pilaretes junto às vias, criando caixas de segurança junto aos semáforos e, de uma vez por todas, senhoras e senhores deputados, nós podermos acabar com os rails sem as guardas de segurança que, infelizmente, em alguns locais continuam a persistir. Neste sentido, quando uma diretiva europeia de 2014 obriga à realização de inspeções ou à adoção de medidas de segurança, nós escolhemos as medidas de segurança. Nós escolhemos o caminho das medidas de segurança. Este é o caminho que literalmente salva vidas. Vidas que não têm um preço, vidas que jamais se poderão comparar com um simples olhar para um pneu ou um olhar para um pisca. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, disse no princípio desta intervenção que temos que tratar como diferente o que é diferente e igual o que é igual. Falei depois de tudo o que é diferente. Falei de tudo o que é diferente e agora é tempo de falar sobre o que é igual. Igual é que são vidas, são famílias como nós. Somos todos nós, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, a proposta de lei do Governo que regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Tem a palavra para apresentar esta proposta de lei a Sra. Ministra da Saúde. Sra. Ministra, se faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, senhoras e senhores deputados. O atual Governo está comprometido com a investigação clínica e com os ensaios clínicos, de forma a permitir o acesso por parte da população portuguesa a tratamentos inovadores. Esta é também uma forma de garantir o acesso atempado a medicamentos inovadores, muitos deles para doenças incuráveis para a nossa população. Só assim colocaremos Portugal junto dos países de referência na Europa na área da investigação. A proposta de lei 16 e a proposta de lei 17, que hoje serão discutidas e sujeitas à votação, visam regulamentar respectivamente os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e a investigação clínica de dispositivos e os estudos de desempenho de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. O Regulamento Europeu número 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que está na gênese da proposta de lei número 16, estabelece normas uniformes para a realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano na União Europeia e visa garantir a proteção dos participantes, bem como o nível de produção de dados fiáveis e robustos e a agilização da avaliação de ensaios clínicos, a redução da burocracia e a melhoria da transparência no recrutamento dos sujeitos que participam nos ensaios e também dos resultados dos referidos ensaios clínicos. O Regulamento Europeu 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho visa também promover ensaios clínicos multinacionais conduzidos tanto por entidades comerciais como não comerciais, com vista a fornecer medicamentos inovadores aos doentes e melhorar os tratamentos utilizando os medicamentos existentes. Não obstante os regulamentos serem obrigatórios e diretamente aplicáveis em todos os Estados-membros, torna-se necessário assegurar a sua execução na ordem jurídica interna, regulando as matérias que os mesmos concedem margem de conformação. Diante das principais medidas da referida proposta de lei, destacamos a criação do Registro Nacional de Estudos Clínicos e o estabelecimento de taxas para os procedimentos de ensaios clínicos a avaliar pelo Infarmed enquanto entidade competente e a permissão para que os participantes possam continuar o tratamento com o medicamento em causa após finalizado o respectivo ensaio. Finalmente, quanto à proposta de lei número 17, referir que os principais objetivos do Regulamento do Conselho de 2017, relativo a dispositivos médicos e a dispositivos médicos diagnóstico in vitro, ambos do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril, são para criar um quadro regulamentar específico aplicado à investigação clínica de dispositivos e aos estudos de desempenho de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Foram ouvidas diversas entidades, que posso naturalmente clarificar, e em síntese, este Governo, quando assumiu funções, verificou a importância de dar enfoque a estas áreas e daí trazer esta lei, estas propostas de lei para o ordenamento jurídico interno, que está em atraso, num caso há 9 anos e no outro há 7 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. para um pedido de esclarecimento.